Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Nós já estamos ao vivo para você que nos acompanha pela Jovem Pan aqui em São Paulo no AM620, na Jovem Pan para todo o Brasil pela nossa Jovem Pan News, as emissoras afiliadas em todo o território nacional e também pelo Panflix. Você pode baixar o nosso aplicativo Panflix no seu celular, no seu iOS, no seu smartphone. Procure lá por Panflix e você vai ter o melhor conteúdo da Jovem Pan, entretenimento, esporte, jornalismo, muita coisa legal lá no nosso Panflix. Hoje aqui o Esporte e Discussão com Vanderlei Nogueira. Tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, Gabriel. Estamos aqui para mais um Esporte em Discussão.
Mauro Betting, tudo bem, Mauro? Como é que vai a olaria?
Estando com os amigos do Esporte em Discussão. Acertei.
Aliás, o Mauro Betting é uma coisa maravilhosa. Ele consegue, Vanderlei, com uma facilidade muito grande, estar com cabelos longos, cabelos curtos, de um dia para o outro. É assim, é impressionante. Eu vi no Instagram do Mauro Betting aquele cabelão, agora ele já está com o cabelo cortadinho. Que maravilha. Não precisa nem de minoxidil. E aí?
É o efeito quarentena, né? Quarentena tem feito essas coisas espetaculares.
E também o nosso Flávio Prado. Tudo bem, Flávio?
Muito boa tarde. O Mauro hoje está feliz que a fábrica voltou a funcionar, né? Então ele está feliz hoje com a reabertura da fábrica. Está aí, saiu agora para o almoço e veio participar com a gente. Está com uma marmitinha ali do lado. Então está bem legal o nosso Mauro Betting.
Tiraram a árvore. Tiraram a árvore.
Já tiraram.
A indústria parou para tirar a árvore, porque ela estava com problema e tal. Claro que tudo seguindo a legislação do meio ambiente. Tiraram uma, já plantaram uma árvore bonitinha no lugar. Está tudo certinho. Mas é legal. É legal.
Tem que tomar cuidado para os operários das fábricas vizinhas não jogarem coisas no Mauro, né? Toma cuidado aí, Mauro.
Agora tem cobertura já.
Ah, então tá bom. Melhor, né? Bom, vamos abrir então o nosso Esporte em Discussão para falar do Flamengo, né? O Campeonato Estadual lá no Rio de Janeiro já vai se encaminhando para sua grande decisão, para sua fase final. O Flamengo no final de semana bateu Volta Redonda por 2-0, tá apenas aí uma vitória de ser campeão do Campeonato Carioca. O jogo foi lá no Maracanã, 2 gols do Bruno Henrique e há uma... O Campeonato Carioca é sempre muito confuso, muito complicado o regulamento, mas o Flamengo pode ser campeão sem precisar disputar a final, assim, propriamente dita, né? Vencer a Taça Rio e ser líder geral da classificação. Então, com esses dois fatos, o Flamengo já pode se tornar campeão sem mesmo precisar disputar mais uma final. O Flamengo tem 28 pontos, 25 do Fluminense na classificação geral, e aí o Flamengo precisaria vencer a Taça Rio para ser campeão sem disputar a final. Bom, são muitos detalhes esse regulamento do Campeonato Carioca, mas o Flamengo ontem 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique venceu a partida contra o Volta Redonda. E se tiver final, muito provavelmente o Flamengo disputando essa final para confirmar seu título, os direitos de transmissão ficam com o Flamengo naquela polêmica toda que nós já estamos acostumados, que é a questão dos direitos de imagem. Flávio, ontem então vitória do Flamengo, 2-0, a equipe vai se preparando agora para o Campeonato Brasileiro. Já dá para dizer que o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Carioca, né? Eu acho que até é meio difícil a gente falar outra coisa, né, Flávio?
Sim. Bom, ontem jogou com Volta Redonda, claro que é ganhar, né? E agora joga com o Fluminense, que não fez nenhum gol desde que o campeonato voltou. Fluminense classificou, que empatou 0-0 com o Botafogo. O japonês, o Honda, quando acabou 0-0, falaram para ele que tinha acabado, ele abriu o olho. Ele falou, que é isso? Como é que é campeão sem ganhar jogo? Ficou louco, né? Foi enlouquecido o japonês. O japonês abriu o olho, ficou louco. Mas não adianta, agora não. Nesse meio de semana, se o jogo terminar empatado, decide nos pênaltis, mas não vai terminar empatado. O Flamengo vai ganhar, ele estava com muita pressa para voltar e não vai ter o que fazer. Vai ser o quê? Dia 8 o jogo, né? Dia 8, dia 9?
Dia 9,
e depois,
né?
Ele só vai voltar a jogar no dia 9 de agosto. Maravilha. Uma coisa muito inteligente. Ontem o Jair Ventura falou para a gente, Seleção Jovem Pan, para o Vanderlei e para mim, que ele acha que ter essa folga é bom, vai ser vantagem para o time que está se preparando, terá um mês para se preparar. Eu não concordo. Eu acho que o time, quem tiver em atividade, porque eles estão parados há 100 dias, mais uma pré-temporada, então eu acho que quem vier em ritmo de jogo vai ter mais vantagem. Mas vamos aguardar para ver. É uma pressa tremenda, jogaram aí dois, três jogos, e arrumaram uma crise, uma confusão com a torcida, não conseguiram transformar em dinheiro a transmissão, esse é o detalhe. Quando eles falaram em cobrar R$10, a torcida pichou o muro, fez miséria lá.
Uma coisa...
É você brigar pelos direitos. Outra coisa é monetizar Sim. isso.
Eles estão dando...
Eles não têm capacidade para fazer televisão. Não têm capacidade nem para administrar os times, para ter um patrocinador master, que dirá para fazer televisão. Tiro no pé. Vão voltar de rabinho no meio das pernas, pedindo para a Globo, pelo amor de Deus, voltar a fazer as previsões e pagar.
É porque a torcida do Flamengo é uma coisa muito engraçada. A torcida do Flamengo acha que essa briga toda com a detentora de direitos de imagem é para transformar o futebol numa coisa altruísta, muito bonita, que todos os torcedores vão poder assistir os jogos de graça. Não tem nada a ver com isso. Isso aí não tem nada a ver, né? O Flamengo, de uma forma ou de outra, mais pra frente, vai ter que achar um caminho aí. Muito provavelmente esses jogos não vão ficar sendo transmitidos de graça, né? O Flamengo e as outras equipes que vão, possivelmente ali, hipoteticamente, terem seus direitos de imagem. A gente não sabe como é que vai ficar a briga na justiça, ainda tem muito caminho pela frente, mas, hipoteticamente, essas equipes não vão ficar transmitindo essa coisa toda de graça, né? É meio inconcebível financeiramente. Alguém falou? Não, né? Então vamos lá. E aí, Vanderlei, Flamengo ontem que...
Não cobra. Quando ela transmite jogo, quando a Globo transmite jogo, ela não cobra dos torcedores. E agora o cara tem que pagar R$10. É isso que tem que pensar. Ah, tem os jogos do pay-per-view. Tem, alguns jogos tem que pagar. Mas a Globo transmite um monte de jogo de graça. Então vai convencer. Eu quero que convença o torcedor que ele está levando vantagem nisso. Quero só ver.
Vai ser uma boa briga.
Olha, Gabriel e companheiros e aqueles que nos acompanham, assistindo, né, por imagem, o nosso Esporte em Discussão, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. E a turma não pode esquecer de se inscrever, né, Gabriel? Porque a gente vai correndo atrás de 2 milhões de inscritos, 2 milhões de amigos, seguindo o canal Jovem Pan Esportes. Eu só queria dizer o seguinte, o primeiro sucesso para você ter, digamos assim, retorno naquilo que você está preparando, que é o caso do Flamengo, é conhecer o seu mercado, conhecer o seu público. Né? Não pode imaginar que está fazendo isso, por exemplo, na Holanda, fazendo isso na Inglaterra. Né? Não é isso, é um outro mercado. Nós estamos vivendo um outro mercado, uma outra situação. Há torcedores espalhados pelo Brasil todo, dizem que o número é de 40 milhões, mas não são 40 milhões de pessoas que estão dispostas a pagar alguma coisa. São pessoas apaixonadas pelo Flamengo, né? Quando as transmissões começaram, a paixão começou com o rádio, né? O rádio levando para todas as partes do Brasil o futebol do Rio de Janeiro. Então, eu acho que realmente a diretoria do Flamengo se precipitou, eu acho que ela errou, e a gente começa a recuar um pouquinho no tempo e acompanhar algumas entrevistas professorais e integrantes da diretoria do Flamengo, como se eles tivessem inventado a bola. Não é bem isso que o mundo reconhece. Né? Então, eu sempre separo o timaço do Flamengo, o bom trabalho do professor Jesus, é o time a ser batido, a gente sabe da qualidade técnica do time do Flamengo, mas a diretoria tem feito gestos arrogantes, né? Gestos prepotentes, e tem chutado o pau da barraca como se não precisasse de mais ninguém. Até os mais fortes precisam dos fraquinhos. Aliás, eu acho que se a gente tivesse algum marcador de tratamento dos pequenos do futebol, no futebol mundial, o Brasil estaria liderando esse ranking. Os pequenos do Brasil são tratados com casca e tudo. E não é assim que o esporte, a modalidade, o futebol pode prosperar. Gabriel.
São 13 horas e 11 minutos. Você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, a gente faz um intervalo rápido e volta rapidinho.
Estadual do Rio, que existe desde 1906. Já era assim antes de a bola rolar e tem sido ainda mais, e também pela pandemia. Nunca houve um time tão favorito no Rio de Janeiro, e quero crer em qualquer estadual, até na época de Santos, de Pelé, como o Flamengo agora, para enfrentar o Fluminense, ganhar a Taça Rio, cancelar tudo, e se não ganhar a Taça Rio, depois ganhar a final do estadual. É impressionante a diferença entre as equipes dentro de campo. Claro, também fora, né, por acaso que pintou esse dinheiro na Gávea, mas aí você pode discutir muitas coisas, sobretudo o respeito à humanidade e a empatia na direção do Flamengo. Mas dentro de campo tá lindo de ver, e dá para pagar R$10, eu pagarei até 100, porque esse time é encantador, independente dos adversários.
É por isso que, como diz o Vanderlei, a gente tem sempre que separar o time, né, a bola rolando em campo, da diretoria, não tem jeito. Agora Agora, só pra gente fechar esse assunto rapidinho, eu ontem tava conversando com um amigo meu que lida bastante com essa questão de tecnologia, e aí ele me pontuava a grande diferença que existe na plataforma, né? O Maikujo é uma plataforma que a Federação Paulista de Futebol usa e usava até antes da pandemia para transmitir seus jogos lá do campeonato estadual. Mas há uma diferença grande em questão técnica, né? Por exemplo, quanto uma plataforma pode aumentar de acessos com relação à outra. Então, assim, é muito difícil que você migre de um lugar para o outro. E aí, quando a gente fala de que as pessoas vão ser cobradas para assistirem os jogos, é uma diferença grande, né, Flávio? Só para a gente encerrar, que eu lembro que na semana passada você falava, quando o acesso era gratuito pela Flá TV, a gente teve pico de 2 milhões. Agora o Flamengo diz que 100 mil pessoas ficaram na fila e não conseguiram completar o pagamento. Ou seja, só nesse detalhe, por mais que seja 10 reais, há uma diferença muito grande, né? Primeiro que as pessoas não conhecem essa plataforma, assim, não é tão... Nós conhecemos aqui, sabemos como funciona e tal, mas ela não é tão divulgada, assim. Há uma dificuldade grande também em questão de ficar travando o vídeo toda hora. Então, há uma diferença grande, né? Já é uma mudança que é visível pelo que diz a diretoria do Flamengo. Você sai de 2 milhões para 100 mil pessoas, é muita coisa, né, Flávio?
Flávio, só um segundinho, Flávio, só para encaixar isso. Você reparou, Gabriel e companheiros, como é difícil para os clubes de futebol no Brasil vender ingressos com antecipação? Vocês perceberam? A gente sempre falou isso, né? E não estamos falando de imagem, hein? Nós estamos falando de ingressos por antecipação. Dá confusão na bilheteria, o cara não consegue comprar, o cara não consegue pagar. Isso com relação a ingressos. Ingressos. Imagine agora com imagem, com essa tecnologia toda que é preciso para fazer. Só queria fazer essa encaixar isso, porque para comprar ingresso já é uma dificuldade. Dá congestionamento, bloqueia, nego reclama na portaria, quer invadir. É isso ou não é?
Não, esse é um bom ponto, Vanderlei, porque é mais ou menos o que vai acontecer na forma online, né? Porque também... Vamos imaginar em termos práticos. Imagine aquela fila para entrar no estádio com a catraca que não está recebendo o sinal do cartãozinho. Na internet é a mesma coisa, porque você não pode ter 100, 150, 200 mil pessoas tentando pagar. Vai dar erro. Não vai ter jeito. E aí eu vou trazer um exemplo de um show. Teve o show do Sandy Júnior aqui no ano passado. Tava aquele monte de gente fervilhando para comprar. Tinha filas, e aquelas filas de horas, 3 horas na internet. Aí caiu o sinal, o cara voltava lá para trás. A mesma coisa que vai acontecer, não muda muito. Primeiro que nós estamos num país que não é lá aquela maravilha, né? Não é aquela maravilha em questão de internet. E aí, essa outra questão, que vai gerar um problema enorme nos servidores. Mas enfim, isso aí, já que o Flamengo está querendo pagar para ver, ele vai ter que resolver, né, Flávio?
A Cujo, ela é uma plataforma que serve bem para o que ela faz. Ela fazia alguns campeonatos na Várzea, aqui no litoral. Ela teve terceira, quarta, as divisões menores, ela faz um trabalho bem legal. Agora você não pode cobrar isso de uma hora para outra. O que os caras não entendem é que, por exemplo, quando você tem uma liga, de novo isso, né? Um tratamento coletivo. Quando você tem uma liga, você tem o sinal da liga. Então você pode transmitir a La Liga Espanhola em qualquer TV, qualquer uma, não tem o menor problema. Porque é um sinal único, um sinal de alta qualidade. A NBA, mesma coisa. Bundesliga, mesma coisa. Premier League nem se fala. Você pode transmitir, não importa. Aí você vende o direito para qualquer... Se fosse o caso aí, tivesse uma liga, essa liga que tivesse um sinal único. A Globo não tem interesse? Vende para SBT, para Record, para qualquer emissora, não tem problema nenhum. Quando você depende do sinal de outra emissora, quando você não tem o sinal, geração própria, você passa a ter um sério problema. Agora vamos dizer que o Flamengo rico, ele começa a ter dinheiro para ter um sinal de qualidade. Aí ele vai jogar com Volta Redonda. No segundo turno, o jogo é em Volta Redonda. E aí o sinal vai da TV Volta Redonda. O torcedor, ele está em casa. A maioria das pessoas não vai para o estádio. 99% dos torcedores não vão nunca ao estádio. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tem torcedor no Tocantins, em Manaus, no Maranhão, em qualquer lugar, e o cara dificilmente virá ver um jogo aqui. Então ele está acostumado a ver o jogo em casa. Uma qualidade excelente, que é o caso da Globo. Sendo em Volta Redonda ou sendo no Maracanã. O Flamengo, ele vai oferecer... A qualidade dele, ainda não conseguiu, não sei se vai conseguir. Acho que não vou ter capacidade para isso. Vamos supor que ele consiga. Mas depois tem o segundo turno. E no segundo turno ele não vai ter a mesma qualidade. E o torcedor, ele estava acostumado a ver os dois turnos com a mesma qualidade. E não pagava. E agora vai pagar para isso. Então é tremendo, é uma confusão. Outra coisa, é preciso dedetizar a fábrica, porque está tendo um insetinho lá. Eu vi o Mauro só assim, precisa dedetizar a fábrica.
Ai, ai. Bom, vamos seguir então, porque o Palmeiras, e o Flávio já fala do Mauro, e eu vou falar de Palmeiras e vou falar com o Mauro Betti. Mauro, é uma informação de que pode sair a qualquer momento a, enfim, tão esperada, tão aguardada transferência do Dudu para o Oriente Médio. E aí são duas coisas nessa balança, né? Uma pressa, a gente vê uma pressa danada do Dudu em ir embora. Talvez isso envolva as declarações, as informações que a gente tem, as denúncias que foram feitas da ex-mulher do Dudu, né, com relação àquelas agressões. Isso está correndo na justiça. E também a questão financeira, que pesa muito para o Palmeiras. São cerca de 90 milhões de reais, se eu não estou enganado. Então são dois temas sensíveis para o Dudu e por isso essa correria danada para querer ir embora, né, Mauro?
E como a gente já falou algumas vezes aqui na Jovem Pan, já me manifestei em vários lugares a esse respeito, no caso do Dudu, se fosse qualquer outro atleta, na questão que está na justiça, um inquérito policial vai para a justiça ou não, vai depender, claro, do inquérito, a gente não vai entrar nessa questão. Mas sempre deixando claro, eu não estou acusando ninguém, nem limpando, passando pano, essa bobagem que falo agora, livrando a cara, é uma questão pessoal, uma questão familiar, mas sempre deixando claro que, independente da pessoa, da família, a violência é sempre deplorável, contra a mulher mais deplorável ainda, porque quem mais os defende desde o ventre precisa ainda ser mais defendida. E não estou querendo fazer nenhuma insinuação, mas para deixar muito claro, duas situações que são paralelas, mas podem eventualmente se encontrar, mas no caso, por um segredo e, sobretudo, um respeito à justiça e às partes envolvidas, deixamos isso de lado. Mas é claro que também por todo esse processo que não é de hoje, a gente tem que entender eventualmente a necessidade ou o interesse que move o Dudu, que para mim, numa longa entrevista que me deu em fevereiro desse ano, ele falou: cara, pela primeira vez eu estou realmente querendo superar novos recordes no Palmeiras, conseguir coisas muito legais e de repente a terminar minha carreira aqui, porque meus filhos são palmeirenses, ainda que pequenos, as camisas que eu já defendi vários clubes no Brasil e fora, as que tem aqui em casa, são só as do Palmeiras. Eu me identifiquei muito como a torcida do Palmeiras se identificou e é muito louvável e justo que tudo isso tenha acontecido, mas chegou uma proposta que primeiro ele não esperava, o Palmeiras não esperava e financeiramente, pela realidade, é boa. Porra, mas ir pro Catar, gente, é o que temos hoje, é o que temos agora, ainda mais na pandemia e também pela idade do Dudu e também pelo histórico de algumas indisciplinas, não tecnicamente, que é um excelente jogador. Dá para dizer que na média de 2015 para cá, desde que chegou ao Palmeiras, é o melhor jogador em média no futebol brasileiro. E em números também, é o jogador que mais dribla, é o jogador que mais dá assistências, é o jogador que mais sofre faltas, tem números muito impressionantes e merecedores de todo o carinho do Dudu. Só que por isso aí, por esse pacote, outras coisas também, eu entendo que chegou o momento da saída e pode ser eventualmente que se está ventilando, se está negociando, ser por empréstimo, mesmo se for definitivo pelos 13 milhões de euros, pelo jeito que é o Dudu, pelo jeito que é o Catar, pelo jeito que é o Palmeiras, de repente um ano ele volta. Mas eu acho que no momento, para uma série de coisas, nesse pacotão todo, dá para dizer que é o que dá para fazer. É o ideal para o Dudu? Não. É o ideal para o Palmeiras? Claro que não. É ideal para o Palmeiras? Muito longe disso. Para o Luxemburgo também não, para o elenco do Palmeiras também não. Mas eu entendo, é o que dá para fazer e deve em breve ser confirmado.
E Vanderlei, essa é uma questão importante, porque o Dudu já está com, deixa eu ver quantos anos aqui, eu não me lembro. Você sabe, Mauro, 30 e quanto? 33, não, 28, 28.
Quem?
Dudu.
28,
pelo amor de Deus,
você está louco.
Tô com outra, deve estar com alguma coisa hoje. Isso, mas 28 anos, dá para ele ir ficar umas duas temporadas e voltar a encerrar a carreira no Palmeiras? Eu, pelo menos, não vejo mal nisso, né, Vanderlei?
Não há nenhum mal nisso. Eu acho, primeiro, nós estamos vivendo, todo mundo fala isso faz tempo, e agora, mais do que nunca, um momento globalizado, realmente. Para muita gente conhece, a maioria das pessoas sabe o que acontece no Catar, né? Como é o país, essa coisa toda. Algumas pessoas não sabem ainda. Gente, antigamente a gente falava assim, pô, o cara vai sumir no deserto, vai jogar no deserto. O Catar é sonho dourado para turistas do mundo todo, cara. Mudou. Eles com a força da grana, eles transformaram aquilo. Virou um espetáculo. E levaram para lá um pacotão de qualidade em todas as áreas. Na medicina, na engenharia, enfim, na tecnologia. Eles levaram para lá a nata, claro, pagando muito bem, fazendo contratos. Há profissionais de alto nível lá, vivendo no Catar há 30 anos. Há brasileiros, porque as primeiras construtoras para fazer aquelas estradas no deserto, transformar aquilo num sonho, foram as construtoras, todo mundo sabe, né? Ah, o retrospecto, mas as construtoras brasileiras. E os caras não saíram mais de lá, levaram famílias para lá. Então, ele vai para um lugar top de tecnologia, de modernidade. Então, atenção, esse é o primeiro quadro. Vai ganhar em dia. Vai completar para valer a sua retaguarda financeira. Ele tem 28, seu salário 33, mas vai até para o trineto. Então, está tudo certinho. E mais, frase, essa que tem que ser pensada. Ele está afim de isso. Porque se ele não for, ele vai continuar aqui frustrado. E o Mauro conhece mais do que ninguém a apaixonada torcida do Palmeiras. Ele sabe, ele toma o pulso, ele sabe como reage o palmeirense. O primeiro gol perdido, ele vai ser chamado de mercenário. Uhum. E isso acontece em vários clubes, mas é óbvio que isso vai acontecer. Então, se não jogou bem, é porque a cabeça dele está lá no palácio do rei, né? Ou do cheque. Então, eu acho que não tem alternativa. O Palmeiras está numa situação que sabe que isso tem que acontecer, parece que está negociando para receber um bom valor do empréstimo, depois com o compromisso de receber o restante para formalizar o negócio total. Para o Palmeiras é muito bom, para o Dudu também. Eu acho que eu estou na linha do Mauro, eu acho que chegou o momento de partir. E se não partir, vai ser uma frustração geral. Na minha opinião.
É isso, né, Flávio? Eu acho que o melhor momento talvez seja este, né? Aproveitar que os jogos estão parados, que o Palmeiras só volta a campo no finalzinho do mês, muito provavelmente com o retorno do Campeonato Paulista, e resolver logo essa situação, né? Porque depois o cara volta a jogar, aí fica aquela pressão toda, é isso que o Vanderlei falou, joga, chuta uma bola pra fora, já é chamado de mercenário. Talvez o melhor seja resolver logo agora, nessas próximas semanas. Dizem que a informação que tem agora mais nova é que pode acontecer essa saída já hoje, né? Então, essa confirmação de saída, né, Flávio?
Ô, Gabriel, esse é o sonho dourado da direção do Palmeiras, né? A coisa que o Palmeiras que a direção do Palmeiras mais quer é essa venda do Dudu. Estão desesperados para que isso aconteça. Só não vai acontecer se o Qatar desistir. Qualquer outro tipo de situação, acertamos, emprestamos, bonificamos, dá para fazer qualquer coisa. Agora, a vida é muito engraçada, né? O Mauro falou que em fevereiro ele fez uma entrevista com o Dudu e o Dudu falava em encerrar a carreira do Palmeiras. Passados 4, 5 meses... O Dudu tá louco para ir embora, o Palmeiras tá louco para que ele vá embora, e quem tá voltando é o Davidson. Olha como a vida funciona, gente. Se você falasse isso, não, em julho a esperança é o Davidson e o Dudu vai embora. Olha como a vida funciona. Agora o Palmeiras tá louco para que o Dudu vá embora e vai ter que contar com o Davidson. É um negócio impressionante como a vida muda.
E tem uma outra coisa, né? O Dudu chegou a declarar que achava... Como que foi a declaração, Diogo Mesquita? Ele pensava muito que era mais difícil sair para Barcelona e para Real Madrid naquele momento, e agora ele está indo para os Emirados Árabes. Que situação, né, Flávio?
Era esse a tônica da longa conversa que a gente fez, inclusive fora do ar também. Eu até brinquei com ele, ah, Dudu, você tá jogando pra galera. Eu falei, não, cara, é isso mesmo. E eu senti, e é o que é a vida, né? E, claro, era semanas antes de tudo que tá acontecendo, das questões se aconteceram ou não, pessoais e tal, e realmente o jogo vira, né? Infelizmente vira mesmo.
Bom, agora, bom, pelo menos o Palmeiras vai embolsar uma bela grana, né? Principalmente com a diferença aí de dólar e euro pro real. A expectativa do Palmeiras é que realmente venha uma boa grana. E vai ficar esse problema do Davidson, por exemplo. O Davidson volta da Espanha. Muito provavelmente não vai haver tempo, a menos que o Palmeiras consiga uma negociação milagrosa e rápida, né? Mas muito provavelmente o Davidson vai ficar mais uma temporada no Palmeiras.
Ô, Gabriel.
Sim, Vanderlei.
Gabriel, e você pode ter certeza que, como vocês disseram, as coisas mudam mais rapidamente. Sem dúvida, como me lembrou o Flávio Prado ontem, tem tonto que vai receber o Davidson no aeroporto.
Ah, com certeza. Eu não duvido. Tem maluco pra tudo.
Ô, Gabriel, agora uma coisa importante, hein? O Davidson vai pro Qatar e o Qatar vai ter o Mundial em 22.
Nós vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos, porque é o seguinte, tem jornalista português dizendo que Jorge Jesus está negociando com Barcelona. Na sequência, depois do intervalo, nós vamos comentar esse assunto aqui no nosso Esporte em Discussão. E também tem outro, né? O Corinthians está vendendo camisa para sua torcida a R$400. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Você já sabe, pode nos acompanhar por vídeo pelo YouTube Jovem Pan Esporte, o nosso canal no YouTube. Vai lá, não se esqueça, se inscreva também no nosso canal. Estamos ao vivo no nosso aplicativo Panflix. Baixe o Panflix no seu celular, no iOS, no smartphone. Você vai ter entretenimento, jornalismo, esporte, muita coisa legal no nosso aplicativo Panflix. E agora, nessa volta, nós vamos falar do técnico Jorge Jesus, porque o... um jornalista português, Vitor Pinto, jornalista do jornal Record, lá de Portugal, disse que o Barcelona quer a contratação do técnico Jorge Jesus. Fontes no Flamengo já desconfiam da notícia, já dizem que o clube não foi nem procurado depois dessa informação. Mas a verdade é que ela tem sido noticiada, principalmente no continente europeu, de que o Barcelona estaria realmente a fim de trazer o português Jorge Jesus. E aí também há um outro detalhe, né? O contrato dele que foi fechado com o Flamengo agora vai só até o final do ano. Não tem muita saída para o Flamengo caso a contratação ocorra no final dessa temporada, aqui no Brasil. Mas a temporada na Europa, pelo menos no campeonato para os clubes espanhóis, chega ao final daqui a pouco. E aí, Flávio, como é que você vê essa notícia? É uma informação que realmente surpreende, né? Porque ela vem de um jornalista português e dá conta aí de que o Barcelona quer a contratação. Mas daí é que tem que se separar, né? Quer a contratação. Ok, muita gente quer muita coisa. Mas se foi atrás, se vai atrás, se é um dos nomes que está lá no pacote, é uma outra questão, né, Flávio?
Ah, Gabriel, se o Barcelona quisesse, ele contrataria. Barcelona é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer treinar o Barcelona, quer jogar lá. Isso aí me está com jeito de cascata, sabe? Cascata do nosso garajinho lá de Portugal. É, chuta-se muito aqui, chuta-se muito Sim. lá e está com jeito de cascata. Quando o Jorge Jesus estava voando lá em Portugal, com o Benfica, tricampeonato, foi contratado a peso de ouro pelo Sport, fazia um sucesso imenso na Europa, ele jamais foi cogitado, nenhuma equipe fora de Portugal. Ele só foi trabalhar na Ásia, né? Lá na Arábia, na verdade, do Oriente Médio. Então, ele é um técnico local, ele é um técnico regional. Quando ele veio para a América do Sul, que tem um enfoque muito menor, tem uma pegada, uma repercussão muito menor, obviamente que é muito difícil que o Barcelona tenha visto. Ah, ele não percebeu, não viu lá no Benfica, não viu no Sport e viu agora no Flamengo. Ah, conversa meio de boa e dormir, né? É que o que você tem... É um manezão, né? Ele está realmente penduradíssimo, vai sair a qualquer momento. Havia uma expectativa que o Xavi, que está no Catar, já terminasse o contrato dele agora e poderia assumir o time, mas o Xavi renovou, vai até a Copa do Mundo. É, fatalmente será lá na frente do treinador. E aí o Barcelona vai ter que achar um outro técnico, que está muito desgastado com o elenco, o time não vai ganhar o campeonato, até porque quando ele se aproxima, o Real Madrid arruma um pênalti. Eu nunca vi. Impressionante o Real Madrid, eu vou te falar, o Corinthians não paga nem para ser com o Real Madrid. É impressionante o que ele tem de pênalti a favor. É um negócio inacreditável. Teve um pênalti pro jogo agora. Ontem no mundo da bola, eu falava pro Bruno, já deram pênalti. Aí terminou o programa, logo depois deram pênalti. É um negócio impressionante, né? Depois não deram um ou outro pro Bilbao, mas isso é outra coisa. Então o Barcelona vai perder o campeonato. Há um desgaste muito grande aqui. Então ele deve sair. Mas não acredito que sequer tenha qualquer tipo de... Nem sabe... O Benfica está atrás do treinador. Aí pode ser a praia do Jorge Jesus, mas ele está falando que não vai. Barcelona é outro papo, é outra conversa. Estamos misturando coisas que não tem nada.
Está com uma cara de cascata, não está não, Vanderlei?
E interessante, porque eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome eu lembro. Machado. É um amigo muito próximo do professor Jorge Jesus, é português também. Ele garante... que o Benfica ainda está nos planos, que o Jesus nos bastidores diz que tem vontade de ficar próximo dos amigos, da família, da terra, e que o assunto não está liquidado e que ele tem grande chance de treinar o Benfica. E a gente pode colocar na série Cascata 2. Porque, então, já é Barcelona, é Benfica, ele já tem um contrato que foi longamente discutido e fez com o Flamengo, acho que ele vai continuar trabalhando no Flamengo, num determinado momento, como qualquer outro técnico, vai ter que sair, vai ter que ou parar de trabalhar, ou trabalhar. É possível que ele volte a trabalhar em Portugal, eu acho. No Barcelona, vejo como um pouco difícil. E só para fechar, porque esse programa também é cultura, eu queria só lembrar que o campeão mundial de pênaltis é um time da Eslováquia. Eu vou falar isso amanhã, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. É um time da Eslováquia.
Quantos foram, Vanderlei?
Nos últimos 5 anos, atenção, fizeram um levantamento, não é? Nos últimos 5 anos, a cada 200 minutos, mais ou menos, a média, né? 200 minutos, ele tem um pênalti marcado. Então, foi feito um levantamento pelo Centro de Estudos Internacionais do Esporte, que tem sede na Suíça, e esse é o time que mais tem pênaltis no mundo nos últimos 5 anos. Esta é uma informação. E a outra, diga, Flávio.
Não, é só que o nome do time, para te ajudar, Vanderlei. É Real Cori.
Real o quê?
Real Corinthians.
Não é verdade.
Como esse Flamengo?
Então, eu queria dizer isso. Quer dizer, então, esse é o campeão mundial de penalidades. Mas existem outros times brigando cabeça a cabeça, mas esse, na contagem desse centro internacional estatístico, ele aparece lá como liderando. Agora tem outros aí, é verdade.
Coitado do Flávio, deve estar até espirrando o Flávio. Só rapidinho antes de eu passar para o Mauro, para ele falar dessa questão do Jorge Jesus, agora há pouco o Fluminense confirmou. O Fluminense foi o ganhador do sorteio da Ferj para definir o mando de campo na final da Taça Rio, né? Então, para surpresa de todos nós, ou nem tanto, o Fluminense decidiu que vai jogar no Maracanã. A gente lembra que os jogadores do Fluminense mesmo escreveram, fizeram uma nota de solidariedade, dizendo que o campeonato não poderia nem voltar e deveria se respeitar o Maracanã. E agora o Fluminense indica que vai jogar no Maracanã, que é o local de campanha lá que é o hospital de campanha lá no Rio de Janeiro, que foi justamente construído basicamente ali do lado do campo, né? Em nota oficial, a diretoria explicou a mudança de posição e disse que essa postura diferente é vista como necessária para cumprir o contrato de administração do estádio, que exige um número mínimo de jogos no palco por ano. Foi a nota oficial que a diretoria do Fluminense divulgou há poucos minutos. Mauro, como é que você vê essa questão do Jorge Jesus? Se é só mesmo uma notícia para ver se coloca ali algum fiozinho de esperança, é alguma sondagem, só para ver se o Barcelona faz alguma sondagem. E aí, Mauro? Cadê você, Mauro? Aperte o botãozinho do seu fone aí, Mauro. Isso, vamos lá.
Ao me mexer para variar, bati aqui, mas também não vão ganhar nada ao meu ouvir.
Muita modernidade dá nisso. Às vezes é melhor só um fonezinho e pronto, entendeu?
Eu, de qualquer jeito, você sabe que eu saio do ar, né? Ou vou pelos ares. Então, no caso do Jorge Jesus, é um nome de respeito no futebol português, europeu também, como, aliás, grandes treinadores portugueses, e evidentemente o Jorge Jesus está entre eles, e faz um trabalho excepcional aqui no Brasil, no Flamengo, e é o treinador vice-campeão mundial, já tem uma história lá fora, e o Barça está com o Quique Setién, que tem, digamos, o DNA do futebol barcelonista, mas é assim, como eu tenho o DNA do meu pai, mas estou muito longe do meu pai, então assim... Você tem momentos que, mesmo tendo essa identidade, não rola, e não está rolando o Barcelona, apesar da ótima vitória que mostramos ontem na Jovem Pan sobre o Villarreal fora de casa. Eu acho que dificilmente hoje o Barcelona conseguirá se manter campeão. O Real Madrid, numa grande remontada, uma revirada lá na Espanha, vai ser mais uma vez campeão a equipe do Real Madrid, como deverá acontecer, enfim. E o Quique Setién talvez não permaneça. Então aí abre-se um monte de campo de especulação, e por que não o Jorge Jesus, né? Pode ser sim, não acho que seja só especulação, chute, não, é um nome possível. O mais provável, acredito que não, mas numa dessa é um nome possível. O próprio Barcelona, para não ir longe na história do Barça, o Tata Martino foi um pedido do Messi que não rolou, né? E outros nomes mesmo, o Valverde foi um treinador campeão, mas não me parecia o treinador ideal, mesmo campeão da Espanha, em nenhum momento o ex-treinador, o anterior ao Quique Setién. Então pode ser, agora torcer para o Flamengo, porque além de não pintar essa proposta, se vier do Barcelona, também não vem do Benfica, porque daí Benfica é outra história, dentro de uma história, Portugal e tal. Mas por enquanto vai seguindo e é resultado do excepcional trabalho que está sendo feito no Flamengo, acho natural. E nesse momento de especulação de mercado, mais ainda. E no momento de pandemia, ao a enésima potência, né? Porque você precisa de notícia e essa, evidentemente, é uma notícia que estamos falando aqui no Esporte em Discussão, porque tem lógica, alguma verossimilhança e mesmo se não tivesse, já está fazendo papel, e não estou falando que é o jornalista responsável, com o órgão de imprensa, não. Mas que faz parte, né? E a vida de todo mundo, né? E não só do futebol, de jornalista, de todo mundo, faz parte de um assédio como esse e acho até natural. Vai rolar? Não sei. Acho até que é mais para não rolar do que rolar. Mas, enfim, faz parte.
A gente vai só voltar nesse assunto do Fluminense, porque realmente é uma notícia nova, né? Saiu há instantes, realmente. Então, só para rapidamente relembrar, sorteio na Ferj, o Fluminense definiu que o mando de campo vai ser no Maracanã, né? Então, esse jogo Fluminense-Flamengo pela final da Taça Rio, o Fluminense havia se manifestado contra a realização de jogos no Maracanã. Primeiro, o Fluminense lá atrás se manifestou contra a volta do campeonato. Depois, se manifestou contra os jogos no Maracanã. E agora, surpreende todo mundo, dizendo que indicou o estádio do Maracanã como o local para a final do jogo da Taça Rio envolvendo Fluminense e Flamengo. Então, a nota do Fluminense diz também o seguinte, ó. O clube informa que realizará ações até o dia do jogo, venda de ingressos virtuais e destinará arrecadação para doações de cesta básica para as comunidades do Rio. Tá. E aí seguimos contrários à realização de jogos ao lado de um hospital de campanha. O erro original foi sermos obrigados a voltar a disputar o campeonato. Mas temos por princípio o cumprimento de nossos contratos e em nenhum momento durante toda essa crise deixamos de observar nossas obrigações. No mínimo é estranho, né, Vanderlei, Flávio, Mauro, essa posição do Fluminense de optar por indicar o Maracanã na final da Taça Rio, né, Vanderlei? Como é que você vê essa decisão da diretoria do Fluminense? E a gente volta a lembrar, a diretoria do Fluminense é essa que foi uma das mais enfáticas na ali na sua afirmação de não querer nem voltar ao campeonato e muito menos de jogos no Maracanã, que eu repito, está recebendo um hospital de campanha, né, Vanderlei?
Olha, em tempos normais, claro, seria impensável o Fla-Flu não acontecer no Maracanã. Pronto, essa já é uma resposta. Não estamos vivendo uma situação normal. E há um grande conflito político, né? Os arquirrivais dão estilingadas uns nos outros, tudo isso a gente sabe. Agora, quem deve estar comemorando para valer é o Flamengo, porque o Flamengo adora, se pudesse, jogaria todos os jogos no Maracanã. Aliás, essa é uma proposta que nos bastidores do Flamengo. Eles queriam mesmo, com os times de Volta Redonda, Bom Sucesso, que todos esses jogos, ida e volta, aí não, mas tem que ter o mando, aquela coisa toda, mas que eles queriam que todos os jogos, porque o Flamengo tem grande, com tempo normal, grande torcida, em qualquer jogo lota o estádio, enfim, é uma grande força, então ele queria definir a situação dele. Só jogamos no Maracanã, como visitantes ou como mandantes, só jogamos no Maracanã. O Flamengo deve estar curtindo mais uma decisão que indiretamente o favorece, e se o Fluminense tivesse mesmo convicção que estamos vivendo um momento atípico, e convicção naquilo que ele pensa, escreve e cumpre, ele faria aquilo que sugeriram nos últimos dias. Não tem público, dá para fazer um clássico como esse num belo centro de treinamento. Tapete, duas traves, dois bons vestiários, só os jogadores e as suas comissões técnicas e com boa transmissão, né? Porque dá para colocar lá o que eles forem fazer, dá para transmitir. Então, num bom centro de treinamento, poderia acontecer um Fla-Flu, sem nenhum público. E eles vão para o Maracanã e fazem, entre aspas, o jogo esperado pelo Flamengo. É isso que eu penso.
E aí, Flávio, chama atenção realmente essa incongruência aí do Fluminense, a diretoria que, por tanto tempo, levantou a bandeira de não retornar ao campeonato, de não ter jogos no Maracanã. A gente lembra como é que foi a volta do campeonato com o Flamengo no Maracanã, um monte de gente protestando, e agora o Fluminense, que estava todo mundo batendo palma até dia desses, porque até então havia tomado decisões que a gente, pelo menos eu, julgava coerentes com o que tinha defendido, agora vai ter que se curva, né? E diz, a desculpa do Fluminense é que tem que cumprir lá, tem que cumprir um número X de jogos no Maracanã, porque foi um acordo feito com o governo do estado lá no começo. Enfim, é uma situação complexa. E a gente vê essa notícia com um pouco de assombro, né, Flávio?
Eu nenhum, assombro zero. Tem o consórcio, né, que é do Maracanã, que é do Flamengo e do Fluminense. Mas isso é tudo conversa fiada. Era total de simulação. Não dá para você acreditar em Cartola. É tudo farinha no mesmo saco. Raramente alguma coisa acontece que foge disso. E não é o caso, realmente. A ética nunca foi o forte do Fluminense. É só você olhar. Veja o Fluminense como ele se comporta quando cai para a Série B, as coisas que acontecem. Aí, de repente, ficou bonzinho. Esse pessoal estava lá na última vez, naquela agora portuguesa lá e tal. Então, sabe, nenhuma surpresa. Era tudo. Caiu a máscara, só isso, de simulação. Daria o Vanderlei falou, o Walter Ferro não falou ontem pra gente. Esse jogo poderia ser em Xerém. Pelo Campeonato Brasileiro, pode jogar em CT, não tem problema nenhum. Tem público nenhum, poder fazer em Xerém. Não sei se tem eliminação, se postando. Qualquer lugar, qualquer cantinho lá, qualquer, não teria problema nenhum fazer o jogo. Aí, na pior das hipóteses, que fizesse lá no campo do Botafogo, né? Mas não, vai jogar
no ar, sei lá.
Aí é de caseiro. Não é nem surpresa nenhuma, surpresa nenhuma. Só caiu a máscara. Mas para mim, nenhuma surpresa, porque eu só sabia o que estava por trás da máscara há muito tempo. Estamos falando de Fluminense.
Bom, opção não falta. Tem São Januário, tem o estádio do Botafogo, tem a opção que o Vanderlei deu, que também acho completamente plausível. Você coloca no centro de treinamento. Ah, não tem iluminação. Bom, faz 10 da manhã, não é? Os clubes não estavam adorando jogar 10 da manhã, não estava tendo até briga na CBF no Campeonato Brasileiro passado para jogarem de manhã. Então, assim, não vai faltar a opção, né, Mauro? Agora, ah, porque tem um acordo com o governo. Enfim, nós não estamos num período normal. A gente já cansou de falar disso. É uma pandemia. Que se faça um novo contrato. Enfim, opções não faltam. Essa é a grande questão, Mauro.
De novo, é uma questão de empatia. É até bom reiterar algo que eu conversei, falei aqui também, e para alguns não ficou bem entendido. Quando a bola voltou a rolar, e não importa se fosse Flamengo e Mogu, se fosse o meu time, o Palmeiras, contra qualquer outro, a questão não é clubista e barrista, pelo amor de Deus, aqui ninguém é pago para ser torcedor, é pago para ser jornalista, e a questão não é de pagar, é para ser cidadão. Aliás, antes de ser cidadão, sermos humanos um pouquinho, né? E com os erros de sermos humanos, né? É questão de empatia, gente. De novo, temos um hospital de campanha no Maracanã. Ter jogo ao lado do hospital de campanha, dentro do complexo do Maracanã, não dá. E não dá menos ainda para algumas pessoas que viram para mim e falaram: mas você não fala nada do Albert Einstein, que é do lado do Morumbi.
Gente, o Albert já se está lá há muito tempo, o estádio também, né?
Então, o primeiro prédio, edificação que é em toda a região, aliás, falo dela, estou aqui a 1,5 km do Morumbi e um pouco menos do Albert Einstein. Primeiro, o que teve lá foi o estádio, depois teve o Albert Einstein, né? E, gente, e meu Deus do céu, inclusive é uma maternidade também, né? Tem várias pessoas da família que nasceram lá. Meu pai morreu no Albert Einstein na hora de um jogo em que eu estava trabalhando também, história conhecida. Então, assim, é inominável alguém tentar achar uma linha de raciocínio entre as coisas.
Não, é que sabe qual é o problema. Sabe qual é o problema, Mauro? As pessoas, às vezes, elas falam... Falar, todo mundo pode falar, opinar, mas só que o problema é que, às vezes, as pessoas opinam com os pés. E aí você não tem argumento para rebater e te faz um nó na cabeça, né?
Sim, usa o cotovelo, usa o fígado, usa outras partes da anatomia, né? E se é que tem, né? Porque a pessoa começa, não faz as sinapses básicas do cérebro e não tem a menor capacidade de ter coração, porque não tem respeito, porque não tem empatia. Ao mesmo tempo, falar, mas você não fala das balas perdidas das pessoas que morrem no Maracanã. De fato, graças a Deus, eu não sou Luiz Bate, então eu não apresento programa como esse, então eu não preciso falar sobre isso, ou está subentendido, não é só no Maracanã, é do lado de onde eu estou morando aqui, enfim, gente, a questão é essa, é a questão que uma das imagens, lamentavelmente, que a gente vai ter num passado, num futuro não muito distante do nosso passado agora, é assim, cenas deploráveis, aliás, vai ter que ser uma minissérie, uma macrosérie, tipo Direito de Nascer, que é quem mais velho, que já denota a minha idade. Cara, uma das imagens deploráveis vai ser Maracanã aceso, refletores durante teve um jogo de futebol, enquanto as pessoas naquele dia eram 24 pessoas, 26 pessoas que estavam na UTI no hospital de campanha, e duas morreram. Então, assim, não tinha gente no estádio e duas pessoas morreram. Claro que não morreram por causa do jogo, graças a Deus esperamos que não haja contaminação, mas é o que vimos, por exemplo, nos incidentes, dá para dizer o termo incidentes lamentáveis, no Leblon, na noite carioca, na quinta-feira, quando as pessoas, fora os profissionais que trabalhavam nos bares e restaurantes e seguranças, todos com as máscaras devidas, e o pessoal bebendo e tomando sem nenhum distanciamento, né? É literalmente isso que a gente pode falar de pessoas assintomáticas, né? Porque realmente não tem sintoma nenhum menor de humanidade, de sentimento. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, poderia fazer em Xerém, poderia fazer no Ninho do Urubu, poderia fazer em qualquer outro lugar, menos, evidentemente, no Maracanã, ainda que haja compromissos comerciais e todas as nossas contas estão pendentes, é inominável o que se faz, mais uma vez, e é uma pena. Em vez da gente falar de um grande Fla-Flu que poderia ser, a gente é obrigado a falar disso, que não poderia nem estar falando.
É, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que noticiar, e o Fluminense toma essa decisão aí, vamos ver como é que vai ser a reação dos jogadores depois, mas enfim, a instituição já tomou a sua decisão. Só pra gente fechar aqui o esporte em discussão, já estamos chegando na reta final, o Corinthians vai lançar uma nova camisa inspirada na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990 e o preço pro torcedor R$250. Isso é a camisa especial que foi feita para o torcedor, custa R$250. A camisa realmente oficial, a oficial mesmo dos jogadores, né? Que os jogadores estão fazendo propaganda por aí, custa R$400. Isso no meio de uma pandemia, ok, todo mundo tem a opção de comprar ou não, mas não sei nem se valeria a pena lançar essa camisa no meio desse turbilhão todo, né, Vanderlei? E realmente os preços são exorbitantes. Eu repito, compra quem quer, mas fica sempre aquela reticência, né?
É, mas se você recuar um pouquinho no tempo, é mais ou menos esse o preço de camisas oficiais de todos os times.
Também
é
tem
que,
essa.
E já vem acontecendo há algum tempo, né? Esse é mais ou menos o preço. É com grife, tem que pagar direitos, royalties, essas coisas todas aí. E, claro, vai forçar a pirataria, vai reforçar a pirataria, vai ter gente aí com a camisa igualzinha, talvez no dia do lançamento já vai ter algum lugar
não,
aí
e não vendendo. E não duvide de gente com um saco enorme distribuindo por aí, agora não dá, né, mas redação, pros amigos, alô Vampeta!
Não, olha, há até uma certa qualidade nessas camisas que não são oficiais. Mas não importa, importa que esse é mais ou menos o preço oficial, mas eu acho que você colocou bem. É um direito, você pode comprar ou não comprar. E isso aí eu não critico, porque é uma edição especial, o fato do lançamento tá acontecendo nesse período mesmo, recuando um pouco no tempo que o Corinthians teve a sua conquista. Então, você não compra, você compra em suaves prestações, deixa passar, enfim, mas é um direito. Eu acho que o lançamento está correto. Agora, o preço é elevado mesmo, mas é mais ou menos o que todo mundo cobra, todo clube, quando lança alguma coisa especial, é mais ou menos nessa linha de preço.
E aí, Mauro? Salgado, bom, mas realmente é a linha, né?
Bom, eu não tenho a menor moral para falar sobre preço, porque ano passado, quando a Puma entrou no Palmeiras, a Puma me pediu para fazer ajudar a fazer uma edição especial de uma camisa que seria o terceiro uniforme do Palmeiras, né? Seria a terceira camisa do Palmeiras, mas o regulamento da Conmebol tinha mudado, o Palmeiras tinha que apresentar a terceira camisa e rapidamente teve que se antecipar a isso. Eu participei da campanha de lançamento, que é uma série especial da camisa azul, referente à do São Marcos, que era aquele uniforme que ele usou na campanha da Libertadores de 99, quando o Palmeiras foi campeão, ele foi o grande nome. E havia uma edição especial, que era aquela camisa, cada uma eram 1.999 só caixas especiais, com a assinatura do São Marcos, um texto meu, e que mais que tinha? Era a camisa, a caixa e a assinatura, era R$900, né? Acho que nunca a minha assinatura foi, um texto meu foi tão valorizado, e eu vou agradecer eternamente ao São Marcos, ao Palmeiras e à própria Puma, né? Que me fez a deferência de convidar. Então, como é que eu poderia fazer qualquer tipo de crítica se eu participei de uma campanha como essa, como pessoa física, como jornalista, como notório palmeirense, enfim. Então, não tenho a menor moral para falar qualquer coisa de preço, e primeiro eu vou ficar precificando a coisa dos outros. E é como se falou, é um item de colecionador mesmo, a caixa tá linda aqui, tá no meu escritório, bonitinha, é uma grande emoção, entre dos prêmios, para mim é um mega prêmio ter feito isso. E o preço das camisas são muito caras, porque tem muito imposto, os royalties são muito caros, o que leva também à pirataria, que é uma discussão de décadas no futebol brasileiro, no mercado brasileiro, e compreendo. E quanto à beleza da camisa, primeiro, toda camisa para torcedor é lindo. Meus filhos são lindos, camisas do Palmeiras são lindas, e essa ficou muito bonita, porque aquela camisa de 90 já era muito bonita, uma homenagem muito bacana e merecida aos 30 anos da conquista, ao craque Neto, tem um neto embaixo e tal, a festa foi muito bonita com ele, com o Ronaldo Giovanelli, eu acho legal. Para mim tá valendo, tá dentro de cada um que compra ou não compre, eu acho que essas especiais merecem o preço. A questão é que as camisas normais são caríssimas, eu entendo o lado dos fornecedores, todos eles, Nike, Puma, Adidas, enfim, todos eles, precisa mudar um pouco da legislação, mas eu acho tudo isso muito compreensível e repito, da minha parte eu não tenho moral nenhuma para falar de preço de camisa, até por ter participado dessa e de outras campanhas também que eu participei.
E aí, Flávio, qual camisa, qual clube de futebol você pagaria? Eu nem vou perguntar se você pagaria 400 nessa, porque seria, né, já sei até a sua resposta, mas em qual clube então você pagaria? E só lembrando
da
que
Ponte
essa...
Preta, por
esse
exemplo,
vai ser um...
uma réplica daquela linda de 77, por exemplo.
Esse vai ser um uniforme, tá? O Corinthians tá lançando ela em comemoração e vai ser uma espécie de terceiro uniforme. E aí, Flávio?
400 paus eu não pagaria nem todas. Se você der todas, eu não gasto 400 paus com isso. Eu não uso camisa de clube, então eu não pagaria nenhuma. É, não é gênero de primeira necessidade. Portanto, quem puder comprar, compra. Quem não puder, não compra. É, a pirataria vai rolar solta como sempre rola, né? E também é uma coisa que precisa ser proibida. Isso sim é uma coisa irregular. Um produto caro, ninguém pode impedir que exista no mercado. Não sendo gênero de... Feijão caro é complicado. Arroz caro é complicado. Ovo caro é complicado. Mas camisa de time de futebol é inclusive uma maneira de você ganhar alguma grana nesse período. O Ceará, que está fazendo um belo trabalho de marketing, lançou a camisa do Campeonato Brasileiro durante a pandemia e vendeu bastante. Ajudou, inclusive, a manter as contas em dias. Tá? Então, tudo normal, tudo certinho. Eu não pago isso de jeito nenhum. Acho que não vale de jeito nenhum. Mas é claro que há quem acha que vale e acabou. Tem coisas que eu pago caro e que as pessoas também consideram que não vale a pena. Isso é uma coisa muito pessoal, não é gênero de primeira necessidade, então boa sorte pro Corinthians.
Bom, é isso, depois desse desabafo do Flávio, nós estamos fechando o nosso Esporte em Discussão nessa segunda-feira, muito obrigado Flávio Prado, um abraço Flávio.
Ô cara, é um pão duro,
é,
né?
É pão duro, hein, Vanderlei? Um abraço, Vanderlei.
Tá. Um abração para você,
Nossa senhora. Tchau, Mauro Betting. Cuidado com a obra aí, hein, Mauro.
Um abraço a todos e um carinho especial no Flávio Prado.
Um abraço especial pro Flávio.
No Catar vai ter mundial, hein? Dudu vai ter mundial.
No Catar tem mundial. Um abraço pra todos.
Eu vou levantar a mãozinha assim e vou fazer outra coisa quando chegar a mãozinha lá.
Amanhã tem mais. Tchau, tchau.